vídeo no canal do Human. Na verdade, são dois vídeos, que foi uma conversa do Human com o Coltane. Eu acho que deve ter um ano. É, deve ser de um ano atrás, algo assim. O título do vídeo, se alguém quiser pesquisar, é o canal do Human. É só pesquisar aí Human MGTOW e pesquisar Her Room is Empty. O quarto dela está vazio. E o Talk é legal porque tanto o Human quanto o Coltane, acho que eles são australianos, então são caras mais ou menos da mesma faixa de idade, da mesma cultura, ali do mesmo país. Só que a premissa principal veio do Coltane. Quem acompanha aí as traduções que o Pensador Selvagem e o TRP fazem, vão lembrar que tem alguns vídeos de traduções ali que eles legendaram que são do Coltane. Os principais são aqueles do parasitismo doméstico, que discute a questão das donas de casa, especialmente a questão das donas de casa hoje em dia. E o outro vídeo é o vídeo da contribuição igualitária, que é um vídeo bem longo que o Coltane fez a respeito do Dia Internacional da Mulher, para mostrar o quanto as mulheres contribuem bem menos do que os homens para com a sociedade. Mas o legal desse talk que teve entre o Human e o Coltane é o seguinte: a premissa do Coltane lá do Her Room is Empty é mais ou menos o seguinte: é que as mulheres modernas, elas sofrem de um complexo de inferioridade coletivo. O que seria mais ou menos isso? Seria o seguinte: é só lembrar de como o governo, ele tem que estar o tempo todo aplaudindo as mulheres, vangloriando elas. E a mesma coisa é a mídia. Elas também, elas passam a vida delas inteiras, uma dando tapinha nas costas da outra, dizendo para umas às outras o quanto elas são geniais, sabe? O quanto elas são deusas na Terra e etc. E existe uma razão para isso. O que o Coltane fala lá do Her Room is Empty, o quarto dela está vazio, é que basicamente a mulher, ela não pode voltar à situação anterior dela. Veja bem, a mulher atual, ela não pode voltar ao estado da mulher de 60 anos atrás ou de 100 anos atrás. Isso por várias razões, mas vamos lá. De uma forma bem resumida, já fazem o quê? 60, 70 anos, né, da segunda onda feminista, as mulheres, elas ganharam o direito de poder estudar o que elas bem entenderem e poder trabalhar com o que elas bem entenderem, certo? Não existe mais nenhuma barreira para elas trabalharem em qualquer coisa, estudarem qualquer coisa. Porém, a premissa da segunda onda feminista, desse empoderamento feminino, é que as mulheres, elas iam começar a ajudar a carregar o peso da sociedade junto com os homens, ajudar a carregar o peso das famílias junto com os homens. Isso implica no quê? Isso implica numa contribuição igualitária, que é exatamente o tema ali do vídeo do Coltane. Mas a questão é a seguinte: a questão é que já se passaram aí 60, 70 anos, isso dá o quê? Dá umas três gerações, e até hoje elas não conquistaram o mesmo patamar do que os homens. Aí fica aquele chororô de sempre dizendo que, ah, os homens recebem salários mais altos que as mulheres, a maior parte dos cargos de gerência e diretoria são ocupados por homens. Aí o negócio meio que só se inverte quando tu vai pro funcionalismo público, né? E a gente já sabe por que isso, já foi discutido várias vezes no canal. E também tem aquele outro detalhe, né? Que todo mundo parece que esquece, né? Que o homem, ele tá mais disposto a correr riscos, e a maior parte das empresas são fundadas por homens, né? Aliás, geralmente quando aparece uma mulher querendo fundar a empresa ou iniciando uma empresa, quando tu vai pesquisar a respeito, tu vê que lá no país onde ela vive, existe algum tipo de subsídio do governo para ajudar mulheres a criarem empregos, enfim. Só que vamos lá, vamos passar um pouco essa parte. Então, no final das contas, já passaram-se três gerações e elas não chegaram no mesmo patamar que os homens, certo? Então, daí o que que. Qual é o posicionamento? O posicionamento é que não, a gente tem que culpar o machismo, a gente tem que culpar o patriarcado, entendeu? Sempre tem que ter algum bode expiatório. Sempre tem que ter algum bicho papão, sabe? Porque a gente já discutiu várias vezes aqui no canal, né? A responsabilidade é a criptonita feminina. Mas aí nesse caso não é nem só o fato de não querer assumir responsabilidade, porque mulher não faz isso, né? Sempre a culpa é dos outros. Mas tem uma outra questão aí. Porque se for admitir também que elas não são capazes de competir com os homens academicamente e profissionalmente, certo? Então vai ter que automaticamente reconhecer que não tá no mesmo nível que os homens, que não é capaz de competir com eles, certo? Então toda aquela premissa lá da segunda onda feminista de que mulher pode fazer tudo que o homem pode fazer, né, de olhos vendados e usando saia e salto alto, etc. Tudo isso cai por terra. Então já era, simplesmente tem que sempre arranjar um bicho papão, colocar a culpa nos outros, entendeu? E daí a gente já tá chegando já numa quarta geração de mulheres que possuem mais direitos do que os homens, só que não contribuem tanto quanto os homens na sociedade e não produzem tanto quanto os homens. Mas ok, agora voltando à premissa lá do Coltrane. Aí tu consegue ver por que que tem essa histeria absurda das mulheres atuais, essa toxicidade absurda delas, por quê? Vamos lá, olha só a lâmina, né, de dois gumes. Por um lado, elas têm o direito de trabalhar e estudar, só que elas não são capazes de competir com os homens, certo? E algumas delas talvez até saibam disso. A gente já sabe quem são essas mulheres, são as de direita, né? As conservadoras que querem arranjar um homem provedor, certo? E daí tem aquelas que talvez só saibam disso inconscientemente, e daí ficam sendo as isentonas, as mulheres da esquerda, que querem fingir que são independentes, sabe? Querem ficar competindo com os homens, só que daí elas falam, não, eu compito com eles e eu dou conta, só que daí tu vai ver, tu tem subsídio de empresa, tem subsídio do governo, etc., entendeu? Então, não importa, esses dois grupos, mesmo sabendo conscientemente que não consegue competir com o homem, ou inconscientemente, ainda está preso, porque tem essa barreira. É a barreira biológica mesmo, é a barreira do sexo mesmo, não vai conseguir competir com o homem. Sem contar que tem aquele outra questão, né? A parte também da reprodução humana, certo? Não existe esse negócio de ah, vai ter mulheres que vão conseguir competir totalmente com o homem no mercado de trabalho. Ok, talvez ela vai ter que abrir mão de casamento, ou vai ter que abrir mão da maternidade. Porque não existe, não tem forma de uma mulher seguir uma carreira, né, ser uma carreirista, engravidar e ter filho e, ok, vai ser o marido que vai engravidar, vai ser o marido que vai dar à luz. Ok, boa sorte. Mas enfim. Então, por esse lado, não pode reconhecer a realidade de que a mulher não consegue competir com o homem, certo? E daí, por outro lado, também essa volta à situação anterior, que seria o que o Coltrane fala do Her Room is Empty, seria voltar à situação de antes, de 60, 70 anos atrás, de antes da segunda onda feminista, que seria a questão de voltar a ser esposa e dona de casa. E a gente está vendo isso acontecer agora na quinta onda feminista. Só que aí que tá o detalhe. As mulheres da quinta onda feminista, elas não querem abrir mão da carreira, pelo menos da carreira no começo, certo? Até ali os 30, 35 anos. Elas não querem abrir mão também do ensino superior, certo? Para dar oportunidade para esses homens poderem estudar e se tornar os provedores que elas desejam, entendeu? Então elas não querem abrir mão de formação, não querem abrir mão de mercado de trabalho. Elas não querem casar cedo, certo? Elas não querem abrir mão também do carrossel de pica. Então é aquela coisa assim. Elas querem ser as donas de casa que talvez as avós delas ou as bisavós delas foram. Só que elas estão oferecendo menos ainda para os homens, certo? Essa é uma coisa que a gente discute aqui no canal e que eu não vejo ser discutida em nenhum outro lugar. Em nenhum momento é analisada essa questão de, ah, mas por que que determinadas mulheres encalham? Aí eles inventam um monte de coisa, mas nunca falam, nunca pensam no que os homens esperam de uma mulher, do que os homens desejam de uma mulher. Porque basicamente tudo tem que ser voltado para a mulher, né? O homem, ele nunca pode fazer parte da equação. E isso daí não, eu não digo nem só para mulher, eu digo para tanto quanto é mulher quanto homem, certo? A pessoa egoísta que não presta atenção no que um parceiro ou uma parceira espera dele ou dela, ou deseja dele ou dela, tem mais é que ficar sozinho e pronto. Mas, continuando então, tem essa questão aí da quinta onda, né, que seria da mulher atual, que quer tentar rebobinar a fita cassete, né, voltar ali para antes da segunda onda. Só que tem um outro detalhe também. Vamos continuar agora analisando o que o homem espera, o que o homem deseja. Coloca aí uns 100 anos atrás. Não existia um monte de eletrodoméstico que facilitava o serviço da casa, certo? O homem saía para trabalhar, sei lá, 8, 10, 12 horas por dia na rua, só que a mulher também no serviço doméstico, ela demorava ali umas 6, 8 horas também, compreende? Só que daí, se for analisar, o homem, para facilitar a vida da mulher, criou um monte de eletrodoméstico, certo? E daí ela ficou com tempo livre, ficou entediada, né? E daí praticamente todas as mulheres, não só as de classe alta, mas de classe média até um pouco de baixa, começaram a ficar com muito tempo livre, entediada, e não, agora eu quero estudar, agora eu quero trabalhar. A gente já sabe o que que resulta isso, né? Tu eleva a mulher para um determinado patamar, a hipergamia dela sobe mais ainda. Mas não era bem essa questão que eu queria pegar nesse ponto. O que eu queria pegar era o seguinte, que analisando o que o homem espera, o que o homem precisa, por acaso o homem de hoje em dia ele precisa de uma dona de casa, certo? Então, aí que vem o detalhe delas estarem meio que numa encruzilhada. Por um lado, não consegue competir com o homem. Por outro lado, elas não têm mais a opção de voltar a ser uma dona de casa. Porque o homem atual, ele também não precisa de uma dona de casa, certo? Também tem outro detalhe. Tem muito homem por aí que sabe cozinhar muito melhor do que mulher, certo? Então, para serviços domésticos, tem um monte de eletrodoméstico. Para limpeza ou cozinhar, os homens também deram conta de fazer isso, certo? Também não existe por que não dariam conta de fazer isso. Só que daí a gente pode analisar outras coisas também, né? A gente pode analisar o custo de vida atual, em comparado com 100 anos atrás, ou até mesmo mais precisamente o custo de ter uma dona de casa hoje em dia, comparado com 100 anos atrás, certo? Tu compara as exigências, assim, o estilo de vida da tua bisavó ou da tua avó com o da mulher moderna, compreende? E daí também tem outro detalhe, que também a gente não vê em nenhum lugar ser discutido, seja mídia mainstream ou seja mídia alternativa, que é o seguinte, por acaso o homem atual ele tem condições de sustentar uma mulher para ela ser dona de casa? O homem mediano, certo? Ou ainda mais sustentar uma família. Ok? Não se discute isso em nenhum lugar, certo? E ainda assim, quando se discute, eles falam indiretamente, eles falam, não, é por causa de uma recessão, é por causa disso, é por causa daquilo. Ok, vamos tirar o band-aid de uma vez, certo? A gente tem um estado crescente, com mais carga tributária, é lógico que isso ia afetar a economia, é lógico que isso ia afetar salários, certo? A gente tem uma entrada massiva de mulher no ensino superior. Aliás, aqui no Brasil, né, desde a década de 80, elas são maioria no ensino superior. A gente tem uma entrada massiva de mulheres no mercado de trabalho. Não vamos nem falar naquela parte também de mecanização, que acabou tirando empregos de homens, assim, antigamente, tanto na parte agrícola quanto na parte industrial, certo? Então, tem todas essas questões que tiraram meio que a capacidade do homem de sustentar uma mulher e de sustentar filhos, entendeu? De ser o único provedor da família. Só que não precisa nem ir muito a fundo, é basicamente regra econômica, certo? Se tu tem uma população de, digamos assim, 100, certo? Vamos considerar uma população de 100. Aí vamos dizer que 25 é criança, certo? Os outros 25 são homens, os outros 25 são mulheres, os outros 25 são idosos, certo? Antes tu tinha uma população de 100 e só 25% estavam ativamente no mercado de trabalho, os homens adultos, ok? Então, esses 25% recebiam toda a renda para dar conta de cuidar dos outros 75%, que seriam idosos, mulheres e crianças, ok? O que que acontece quando tu pega os outros 25% adultos, mulheres, e coloca elas para trabalhar? Veja bem, a população não mudou. Sendo assim, a produção de riqueza, o consumo também não vai mudar. O que que acontece com os salários? Cai pela metade. Tu tem o dobro da quantidade de mão de obra para a mesma quantidade de população. Então é lógico que o salário do homem ia cair porque está entrando mais mulher no mercado de trabalho. Isso é regra de economia, oferta e procura. Se tu aumenta a quantidade de mão de obra, vai reduzir o salário. Então veja bem. Voltando, resumindo, assim, só para eliminar o vídeo, já finalizar ele agora. Por um lado, a mulher atual, ela, a gente já tem essa experiência de 60, 70 anos, que elas têm mais direitos que os homens, não tem nenhuma barreira para elas se desenvolverem academicamente e profissionalmente. E ainda assim, elas não foram capazes de chegar no mesmo patamar que os homens. O governo já está ficando de saco cheio disso, os homens já estão ficando de saco cheio disso, certo? E daí coloca a culpa em qualquer outra coisa, menos que na realidade. Algumas mulheres conscientemente reconhecem isso e querem voltar no tempo. Outras ficam rejeitando isso da mesma forma que um homem blue pill também rejeita a realidade, certo? E daí fica sofrendo com isso. Basicamente, isso eu acho que seria a blue pill feminina, né? A mulher que não reconhece a diferença entre homem e mulher. Da mesma forma que o blue pill masculino também faz isso. Só que daí, por um lado, não consegue competir com o homem, não vai conseguir competir com o homem, certo? E daí, por outro lado, não tem mais a opção de voltar a ser uma dona de casa. Não tem mais a opção de poder rebobinar o tempo. Pelas questões de que o homem, ele não precisa mais de uma dona de casa, a gente tem tecnologia e utensílios para dar conta do serviço doméstico, também pelo custo de ter uma dona de casa. E olha que eu nem falei a respeito da questão das leis, certo? Então, quando chega nesse ponto, dá para entender não só esse complexo de inferioridade coletivo das mulheres que o Coltrane fala, por isso que governo, mídia, escambau, todo mundo tem que ficar vangloriando mulher 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas também, por outro lado, dá para entender por que que elas estão tão histéricas atualmente, tóxicas, e até mesmo bate com aquelas pesquisas que estão saindo nos últimos 10 anos, dizendo que ali, desde a década de 50, 60, a felicidade do homem foi aumentando com o tempo e a felicidade da mulher foi diminuindo com o tempo. Oras, isso bate com um daqueles vídeos lá que eu fiz no começo do canal, dos períodos pré-feminista, período feminista e período pós-feminista. No período pré-feminista, a mulher ela podia até não ter a opção de trabalhar, certo? E estudar. Só que daí ela não precisava trabalhar e estudar, ela tinha a obrigação de se tornar uma esposa e de se tornar mãe, correto? No período feminista, a mulher ganhou a opção de trabalhar e estudar e a opção de ser uma mãe dona de casa, porque homens ainda estavam generosos e dispostos a sustentar uma dona de casa, certo? E agora a gente está chegando num período pós-feminista, no qual a mulher, assim como o homem, ela tem a obrigação de estudar, a obrigação de trabalhar, e ela não necessariamente tem a opção de voltar a ser uma esposa e uma dona de casa, porque muitos homens não estão mais generosos o suficiente para disponibilizarem isso para elas, ou nem têm condições mais de disponibilizar isso para elas. Então, que nem o Coltrane falou, o quarto dela está vazio, não tem mais nada lá para mostrar, não tem como elas voltarem. Entendeu? Então, não é à toa, cara. Não é à toa que tem a toxicidade e a histeria coletiva.